Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Finchcast aqui no Fambonanet, trazendo aí algumas novidades, outras nem tanto. Vamos falar algumas coisinhas sobre o que aconteceu em Miami, coisas que vêm acontecendo em Miami e coisas que podem vir a acontecer em Miami. Será que a gente sabe de alguma coisa? Será que a gente sabe o que todo mundo sabe? Será que a gente não sabe de nada, como muitos não sabem de nada? Vamos ver. Mas para falar sobre tudo isso, tô aqui com o meu parceiro Thiago Cordeiro. Fala, Thiago, beleza, irmão?
Fala, Rafa. Fala, família. Fins up. Muito bom estar de volta, né? Agradecer aí a audiência de sempre de vocês. Playoff torando, né? Championship Sunday acontecendo. Tivemos Joe Burrow levando o seu Cincinnati Bengals para o Super Bowl, né? Era o nosso plano. Nós começamos junto com eles o rebuild. Então, digo que esse domingo é um domingo difícil. O Marcão, pelo jeito, não apareceu. Tá chateado, tá triste. Aquelas 5 derrotas pesaram um pouquinho no primeiro ano do Flores. Nos tiraram o Burrow, que era o franchise quarterback daquele draft, não que o Tua e o Herbert, pelo contrário, são ótimos jogadores. E também estamos na véspera de trazer o nosso nome de técnico pro Miami. Achei muito legal a ideia, a gente vai falar sobre candidatos, bastidores, alguns erros do Brian Flores que a gente não quer na próxima comissão técnica, e tenho certeza que a gente vai ter sim a oportunidade de ver o nosso time também chegando a um Super Bowl, representando a AFC, assim como fez o Bengals, depois de estar perdendo por 21-3 do Kansas City Chiefs. Eles viraram o jogo no overtime, 27-24, parabéns ao Bengals. E o Mahomes e o Andy Reid inventaram demais. Como diz o Rafa, futebol americano é simples, para de inventar. O cara não chutar um field goal na quarta pra gol, pra acabar o quarto ganhando o jogo, ah, meu amigão, a bola pune.
É, e aí você falou bastante do Joe Burrow, né? E saiu, vamos começar já com uma notícia velha, né? E eu não sei, quer dizer, não sei, eu sei. Mas vamos lá, é uma notícia velha. Saiu hoje, domingo, né? A gente tá gravando no domingo de noite. A gente está aqui assistindo o jogo de São Francisco 49ers e Los Angeles Rams, né? E neste domingo saiu a notícia, e a fonte é a melhor possível, né? Porque foi o Ian Rappaport, né? Talvez a fonte mais confiável de toda a NFL, dizendo que os Dolphins haviam oferecido 3 escolhas de primeira rodada para o Cincinnati Bengals pela posição número 1 do draft. Os Dolphins, naquele momento, tinham a posição número 5 e ofereceram, tinham a 5, a 18 e mais uma. Aqui foi o Noah, aquela merda.
Não, era 23, daí a gente deu um trade down e caiu para 28 e pegou o Noah.
Pois é, assim. É um negócio desse. Mas a 5, a 18 e acho que 23, beleza. E oferecemos aquelas 3 escolhas de primeira rodada pela escolha número 1. Isso aí a gente já sabia, né? Isso aí já tinha sido divulgado. O que causou estranheza é esse assunto voltar à tona agora. E aí, Thiago, o que eu digo é o seguinte. Você já deu aí uma palhinha do que a gente vai falar no programa, né? A gente vai falar sobre os nomes mais fortes para técnico principal do Miami Dolphins. A gente vai falar sobre alguns erros da era Flores. E aí eu já vou deixar essa bomba na tua mão, porque divulgar as coisas que acontecem na sala de guerra durante o draft, ninguém divulga, ninguém abre, né? Para isso ter saído de novo agora, isso só pode ter sido coisa de muito mau caratismo do Brian Flores. Ou você tem alguma outra suspeita, Thiago? Qual a sua opinião sobre tudo isso?
É, mais uma prova de que o Miami é um circo, né? Infelizmente, mais uma prova de que a estrutura Miami Dolphins Football ela é muito bonita do helmet para fora. Do helmet para dentro, infelizmente, a gente tem muitos problemas. E, obviamente, que o Ian Rapoport resquentou essa notícia hoje, porque o Joe Burrow estava em todos os holofotes jogando um AFC Championship Game. E o Cincinnati Bengals, não vou dizer para você que erraram em recusar essas três escolhas, mas, pô, estão pagando o preço de terem recusado muito draft capital. Aliás, se naquele dia a gente tivesse dado os três first rounds pro Joe Burrow, eu não sei se eu ia ficar com a alegria que eu fiquei, que eu matei meia garrafa de uísque quando a gente draftou o Tua.
Exato. E deixa eu só te interromper um segundo, porque eu já vou até fazer outro questionamento para você continuar a sua linha de raciocínio. Você acredita que se a gente oferece as três escolhas de primeira rodada pelo Cincinnati, Cincinnati aceita, a gente tem a escolha número um, a gente drafta o Joe Burrow, você acredita que teria dado certo ou teria dado errado?
Não, cara, eu acho que a gente teria dado mais certo do que a gente deu até agora. Porque a gente teria um quarterback melhor, e é inegável que o Joe Burrow é melhor. A gente teria o Hunt, o Kindley, não teria o Austin Jackson, o que nos ia poupar dezenas de penalties idiotas, de sacks ridículos. E a gente não teria o Noah Igbinoghene, então, assim, pelo menos não ia estar uma coisa na costa do Flores. E provavelmente o Joe Burrow já teria começado desde o dia 1. E a gente não teria esse ano perdido alguns jogos e provavelmente teríamos brigado pelo título da divisão, cara. Entendeu? Nós fizemos a coisa certa. Metemos três piques nos caras. Os caras recusaram. Agora vai ficar chorando que os caras recusaram? Não dá. Entendeu? Eu também não quero ficar aqui falando lá. Não, fizemos nosso papel. E se falar também que não foi legal o que o Fitzpatrick fez em 2018, em 2019, também vai ser uma hipocrisia do cacete, porra. Fiquei feliz pra caralho do jeito que terminou o ano. E só, a gente já falou disso em FizzCast, estranhei que ao final da partida o nosso coordenador ofensivo foi mandado embora, desaposentaram um maluco, acreditaram mais no Fitzpatrick do que no Tua, já no primeiro mês, antes do cara chegar, pelo amor de Deus, entendeu, ô Rafa?
E aí a gente já começa o assunto erros da gestão Brian Flores em Miami. E aí o Thiago já começa trazendo uma... né, dando já uma pimentinha do que vem pela frente. A gente tem o Brian Flores, que encantou muita gente, por isso que eu sempre vou na mesma tratativa com vocês. A avaliação ela é feita em dois momentos. O momento em que ela acontece, ali você tem todo o direito de fazer uma avaliação inicial do porquê daquilo ali estar acontecendo naquele momento, prós e contras. E depois você dá um espaço de 3 anos para uma nova reavaliação. Você avalia os prós e contras de todo aquele período. Porque a gente fez a avaliação do Brian Flores. No momento da contratação, eu fui radicalmente contra. Fui radicalmente contra. Eu queria largar tudo isso daqui. Eu queria acabar com tudo. Não queria mais saber de Miami Dolphins do jeito que eu trato Miami Dolphins hoje. Quase como um trabalho, quase como que um ofício. E eu não ganho R$1 para fazer isso aqui. E eu fiquei louco. Louco, eu achei absurdo a contratação do Brian Flores. Muito bem, aquilo é no momento da avaliação. Passada a primeira temporada, os Dolphins ganham 5 jogos com um dos piores times da história e no chamado Tank for Tua. Né? O time estava tankando. E aí, por causa dessas 5 vitórias e os Dolphins mostrando alguma qualidade, as pessoas já falaram, técnico do ano. Calma, gente, espera aí. Não é assim que a coisa funciona. Né? Então, vamos com calma. Veio o ano seguinte, os Dolphins ganharam 10 jogos, perderam 6 e não entraram nos playoffs, mas foi uma bela campanha de 6 vitórias e 6 derrotas. Porém, o time tinha problemas. Dentro de campo, o time tinha problemas. Cedia jardas em exagero, né? Cedia big plays em exagero. Uma confusão danada com o coordenador ofensivo, com o Fitzpatrick começando a temporada e depois o Tua no meio da temporada completamente despreparado, entra, assume a bomba. Tudo errado, uma zona. Então assim, Thiago, não houve, antes da gente começar dos erros do Brian Flores, você acha que não houve uma precipitação na avaliação do trabalho do Brian Flores ali?
Eu acho que não. Acho que o Brian Flores tinha, sim, que receber os elogios. Vamos relembrar que a gente começou... Tudo isso só aconteceu, o Brian Flores veio, porque chegou aquela hora que a gente tinha o Sul ganhando salário de quarterback, não querendo participar dos treinos voluntários... A gente tava com o Ryan Tannehill já lá pra conta do cacete, querendo mandar embora de qualquer jeito. Pagamos salário pro cara levar o Titans pro Championship Game da AFC. Né? O Miami é o time do dedo podre. Eu quero recordar aqui com você, ouvinte do Finscast, que no dia 22 de dezembro de 2019, teve o Tank Bowl. Miami Dolphins contra Cincinnati Bengals. Quem perder, ganha o first overall. A gente ganhou esse jogo. E o Joe Burrow está em Cincinnati. Então assim, será que nós vamos conviver nos próximos 20 anos? É o novo Drew Brees agora. É o Burrow, é o novo Brees, então. Então assim, eu acho que o Flores fez o que tinha que fazer. Tentar ganhar o jogo, ir para cima, vai. Sabe, a gente... Foi a favor da demissão do Brian Flores. Tem Finscast falando, acho que é o 111 ou 110, enfim. Porém, eu não achei que o Miami ia mandar embora o Flores, porque eu achei que o Ross não ia ter coragem e se o Greer mandasse, ia estar reconhecendo que falhou no recrutamento do Flores, no draft 2020, né? Na maneira que foi montado esse elenco, com muito defensive back, com pouca OL, pouca qualidade... Jean-Pierre lá fazendo cagada, marinheiro de primeira viagem, time com pouca experiência de coaching staff. Então assim, o erro do Flores não foi ele, só ele. Foi ele, o chefe dele, o subordinado dele. Pôr só na conta do Flores é pouco, Rafa. E a minha grande frustração com a coragem do Ross de mandar o Flores embora foi não ter mandado o Greer junto. Porque daí, finalmente, haveria seriedade naquele escritório. Tom Garfinkel, ótimo trabalho. Não manja porra nenhuma de futebol americano. Porque se mandasse, já tinha chegado no ouvido do Dan Marino e falasse, Marino, pelo amor de Deus, cara, ajuda. Vai lá na boca do Ross e fala, amigão, estamos precisando de ajuda, manda todo mundo embora. Porque só meia mudança, e eu tenho certeza que é isso que o Marcão queria que eu falasse aqui também, não resolve.
Com relação ao trabalho do Steven Ross como dono do Miami Dolphins, eu tenho dificuldade em dizer que o trabalho dele é ruim, porque ele não tem obrigação de entender de futebol americano. Ele tem obrigação
Concordo.
Ele tem obrigação de entender de negócios, de gerir o negócio Miami Dolphins. E isso eu entendo que ele faz muito bem. Faz muito melhor do que a grande maioria das equipes na NFL.
Inclusive, Rafa, vejam a pista de Fórmula 1 que que os caras adaptaram no entorno do Hard Rock. Vale a pena, todo torcedor do Dolphins que ainda não viu, pega o Instagram e vai lá. Eles fizeram agora uma curva, um S ali, entrando. Meu Deus do céu. Então, assim, o Miami Dolphins é um baita. Quantos Super Bowls não tivemos na gestão Ross? Acho que 4. 4. O problema é, quantas vitórias em playoffs tivemos na gestão Ross? 0.
Mas aí, zero. Mas aí é que tá isso que eu quero falar. Não é o Ross que drafta, não é o Ross que contrata, não é o Ross que joga e não é o Ross que treina. Ele faz o que ele pode. O que ele tem feito mal, ele tem delegado mal dentro de campo. Ele não consegue achar, por exemplo, alguém do nível do Tom Garfinkel para fazer dentro de campo o que o Tom Garfinkel faz fora de campo. Isso ele não achou ainda. Ele ainda não conseguiu essa mágica, né? Muitos outros também não conseguiram, gente. A gente está aqui reclamando de mundos e fundos, mas a gente quer o melhor para o nosso time, mas tem outros times que também estão na mesma draga que a gente. Não, não é receita de bolo. Eu discordo de você, Thiago, quando você fala o Burrow teria mais sucesso do que o Tua aqui. Eu não sei, eu não tenho essa certeza. Eu não sei. Os Dolphins não sabem cuidar dos seus quarterbacks.
Não, eu também não tenho certeza, tá, Rafael? Eu só dei a minha opinião. Ah,
não, lógico, eu sei, mas eu...
Só mãe de Ná, pelo amor de Deus, não tenho certeza de nada. Ele podia ter estourado o joelho igual ele estourou no Bengals e não ter voltado com o nível que ele voltou no Bengals, né? Não dá pra saber.
E poderia até não ter nem estourado o joelho, mas poderia ter tido uma temporada medíocre como teve o Trevor Lawrence agora em Jacksonville, né? Se você não cuidar do seu quarterback, se você não ajudar o seu quarterback, não promover o melhor para o desenvolvimento do seu quarterback, desculpa, não vai acontecer nada. O cara não vai evoluir. Olha o ano perdido do Trevor Lawrence lá em Jacksonville. Entendeu? Então, assim, eu tenho dúvidas. Sinceramente, eu tenho dúvidas. Se esse Joe Burrow, que acabou de chegar no Super Bowl, ele seria o mesmo Joe Burrow em Miami. Eu tenho dúvidas, eu não sei. Né? O Cincinnati Bengals, ele tem o Joe Mixon, que é um excelente corredor. A gente não tem jogo corrido. A gente simplesmente não corre com a bola. A linha deles é muito ruim, tão ruim quanto a nossa. Mas eles têm um cara que corre com a bola. E aí, vamos acabar com aquela palhaçada, né? De que é a linha ofensiva que faz o cara correr. Ah, é? Ah, é? Tá aí o Cincinnati Bengals com uma linha ofensiva horrorosa e o Joe Mixon correndo que nem um corno. Correndo pra cacete. Quem é que vai continuar ainda com essa palhaçada de que é a linha ofensiva que faz o running back? Caiu mais uma narrativa de vocês aí. Entendeu? Mais uma narrativa foi pro saco. Joe Mixon correndo pra cacete atrás de uma linha fraca. Hoje eu li um tweet falando do Jamar Chase, que o Jamar Chase é aquele exemplo de jogador que tá aberto quando ele não tá aberto. E aquele touchdown que ele conseguiu, acho que quando tava 13, eles foram de 13 para 20.
13 a 21, fizeram 13 a 19 e dois pontos empataram.
13 a 21, né? Foi um touchdownzinho dele, né?
Mandrake, né? Foi buscar ali no cantinho.
Exato, ele tava extremamente bem marcado. Muito bem marcado e conseguiu o touchdown. Será que a gente teria conseguido o touchdown ali com o Devonta Parker? Será que o Devonta Parker estaria em campo para tentar um touchdown daquele? Será que a gente teria conseguido um touchdown daquele com o Isaiah Ford? Com o Mac Hollins? É isso que eu tô falando.
Respeito, capitão.
Não, não respeito. Desculpa, não respeito. Não respeito. E outra, tá errado, é tanta coisa errada em Miami que não dá pra pegar o que tá certo num time, jogar tudo em Miami e falar, faz igual e vai dar certo em Miami. Desculpa, não vai dar certo. Não vai dar certo em Miami. E aí, seu Brian Flores, pra gente falar dos muitos e muitos erros do Brian Flores, Thiago, ele demite, como você falou, o Shadow Shee, que era coordenador ofensivo da equipe, e contrata o Chan Gailey. Mas por que que ele contrata o Chan Gailey se a equipe acabou de trazer o Tua Tagovailoa no draft? Ele contrata o Chan Gailey.
Não tinha trazido, né? Iria trazer. Isso era janeiro ainda.
Exato. Perfeito. É, mas já
ele antecipou 3 meses, sabe? De uma maneira ridícula.
E com detalhe, ele tirou o Chan Gailey da aposentadoria. Uma coisa é o Miami Dolphins agora pegar o telefone, ligar pro Sean Payton e falar: vem, pelo amor de Deus, para Miami, eu te ofereço 20 milhões de dólares e eu vou entregar, sei lá, 2 escolhas de primeira rodada pro New Orleans Saints para você vir. Isso é uma coisa, é o Sean Payton com 58 anos. Beleza? Vamos lá. Ninguém aqui vai reclamar. Ninguém. Agora, o Chan Gailey? Então, o Brian Flores trouxe o Chan Gailey por conta da reação do Chan Gailey com o Ryan Fitzpatrick. E não por causa do Tua. Porque o time já vislumbrava: eu vou tentar o Tua. E mesmo que fosse tentar o Joe Burrow, faria algum sentido o Chan Gailey com o Joe Burrow? Pelo amor de Deus! Por isso é que eu falo, Thiago. Não, a gente não tem... Eu tenho dúvidas seríssimas se o Joe Burrow, se o Trevor Lawrence, se o Tom Brady daria certo em Miami nas condições que Miami oferece. Porque aí qualquer um desses que eu citei ia ter o Chan Gailey como coordenador ofensivo, Thiago. Esse foi, já começa sendo um dos grandes erros da era Flores, você não acha?
Eu acho. Um dos grandes erros da gestão Flores. E o que ele botou de banca no Fitzpatrick, ele botou de banca no Jacob Brissett esse ano. Deixou uma situação desconfortável esse ano. Forçou a start do Brissett com o Tua saudável. Expôs o menino. Então acho que essa swag que o Flores quer dos seus caras, que são os meus parceiros, muitas vezes fazem falta para o menino Tua, que tem uma outra personalidade, que tem um outro estilão. Ele é um cara mais boa praça, e o Flores não. O Flores quer o cara meio bad boy. Você não sente meio isso?
Eu não sei qual o estilo do Brian Flores. Me pareceu muito estranho. E o que a gente vê agora com a saída dele, a repercussão, né, é que realmente ele não era um cara bem quisto em Miami. Eu vejo principalmente o Omar Kelly dando muitas indiretas, né, de que ele é um cara extremamente difícil de lidar, para dizer o mínimo. Né? É um cara que beira até a grosseria, que beira até a rispidez exacerbada, né? Parece que já houve até alguns relatos não confirmados de que ele teve um atrito com o Tua dentro do vestiário, né? E o Tua peitou ele, o Tua foi para cima dele, peitou ele. Você imagina você ter uma relação a esse ponto com o seu quarterback, né? Faz a gente entender o porquê o Deshaun Watson era tão falado em Miami. Né? Era realmente um desejo único e exclusivo do Brian Flores. E aí, para você atender o seu treinador, os outros se colocam ao seu lado. E foi isso que eu estou entendendo do Steven Ross, foi isso que eu estou entendendo do Chris Greer. Ele quer trabalhar com o Deshaun Watson, então vamos tentar entregar o Deshaun Watson para ele. Não que eles concordassem ou que eles quisessem também, mas o que eu entendi é que eles queriam apoiar o treinador, porque eles gostavam do trabalho do treinador por alguma razão, né? Então, o que eu entendi foi isso. E esse é outro erro da gestão Brian Flores. Porque a questão Tua, Ryan Fitzpatrick e Deshaun Watson, ela respingou dentro de campo. Porque o Tua, ele era um quarterback até a trade deadline, E ele subiu absurdamente de produção depois da trade deadline. Depois que parou o período de trocas e o Deshaun Watson não veio para Miami, o nível de jogo do Tua subiu absurdamente. O garoto se acalmou ali. Então, assim, até isso, Thiago, não souberam administrar. Brian Flores, por ser o responsável pelo time, Thiago, não soube administrar Ryan Fitzpatrick, Tua Tagovailoa e Deshaun Watson, Thiago.
Se fosse, então, para a gente enumerar, né? Ofensivamente, ele errou demais com os seus coordenadores, um por ano. Shad Oshie, depois ele teve o vovô, Gailey, e depois ele teve a dupla, né? Ele resolveu inovar e não saiu do lugar. Então, o Brian Flores, do lado ofensivo da bola, errou demais. Não que do lado defensivo o time tenha feito grandes avanços, né? Lógico que a gente investiu muito capital, né? Nós temos uma linha ótima a custo de dinheiro. Né? O Christian Wilkins, pique alto. Phillips, pique alto. Raquan Davis, segundo round. Assim, custo-benefício baixo foi o Sidler, que a gente pegou do Patrick Schedule Ravens. Fora isso, a gente está metendo dinheiro. O Jamon Holland, pique alto. Xavier e Jones, 47 milhões de dólares. Então, assim, não é de graça, né? É um time caro para entrar em campo do lado defensivo. Então, óbvio que tem que performar.
É, assim, tem algumas barganhas ali, né? Como você citou o Zach Zeller. Mas a descoberta do Emmanuel Ogba foi espetacular por parte do Greer. Né? Foi uma grande contratação. Né? Hoje a gente vai ter que abrir o bolso se quiser ficar com esse jogador que deu muito certo em Miami. Mas concordo com você. Né? Foi gasto muito ali na defesa e o mínimo que se esperava. Né? Você tem dois dos 10 melhores corners da NFL entre seus titulares, né, num contratozinho de 84 milhões de dólares para o Byron Jones, né, dois dos mais bem pagos, e ainda assim você não tem grandes linebackers. Né? A gente tem aí um inconsistente Jerome Baker, que tem jogo que ele é nota 9, tem jogo que ele é nota 4, e aí fica complicado, ele precisa ser mais consistente, precisa ser mais regular, para a gente falar, temos um grande linebacker, no momento eu não entendo dessa forma. E ainda assim, Thiago, é uma defesa que entrega muitos pontos, é uma defesa que entrega muitas jardas, né? Algumas pessoas falam bend but don't break, né? Enverga, mas não quebra. Opa, peraí, pausa para Aaron Andrews. Eu ainda não tinha visto a minha rainha Aaron Andrews na transmissão de hoje. Que maravilha, já fico até mais inspirado para falar aqui no Finchcast, já perdi até a concentração, dane-se o Miami Dolphins agora, pronto, foi pro Sean McVay, a gente volta o foco aqui. Então, o seguinte, a defesa funcionou até a página 2, né? É uma defesa que tinha...
Perdeu jogos que eram para ter performado muito melhor, né?
Opa! E aí a gente fala daquele jogo do Denver Broncos lá em 2020. Não,
até que ali a defesa segurou, custou, sei lá, 19, 20 pontos. É aquele jogo de menos, mas tomamos 27 do Falcons esse ano, 26 do Jaguars esse ano. Não dava.
Não pode. Você perder jogo para Jacksonville Jaguars, você vai ganhar de quem? Né? Então, assim, não pode. Algumas coisas são inaceitáveis. Né, a gente já tomou mais de 50 pontos do Buffalo Bills, depois tomamos 35 do Buffalo Bills de novo. Quer dizer, você toma 50 pontos do Buffalo Bills num jogo e não se prepara para o jogo seguinte contra essa mesma equipe e toma 35 e vão elogiar a defesa? Para, né, gente? Tem coisa errada aí. Como é que você não estuda o que aconteceu no primeiro jogo para o segundo jogo? É o mesmo adversário? São os mesmos jogadores? Peraí, cara. Então, assim, essa defesa é super valorizada. Essa é uma defesa super valorizada. Mais um motivo pelo qual eu não quero que fique ninguém nessa defesa. Outro assunto que eu quero abordar com você aqui, Thiago, para a gente finalizar os erros da era Brian Flores, com relação à displicência e à negligência com o ataque do Miami Dolphins. Por conta dessa negligência com o ataque do Miami Dolphins, nós deixamos passar no draft jogadores como Jonathan Taylor, DK Dobbins, Najee Harris, e a gente não tem um jogo corrido, Thiago. O Cam Akers, que está jogando agora, fazendo uma boa partida, vem fazendo um bom ano aí depois da volta da contusão. Quem? Falar de quem? Falei do Najee Harris. Falei. O campeão de jardas desse ano foi o Jonathan Taylor, jogador de Wisconsin. Seria possível estar no time do Miami Dolphins hoje, a gente ter um bom running back. Negligenciaram o jogo corrido. Por quê? Ah, porque o New England Patriots corria por comitê. Eles tinham o Tom Brady, seus desgraçados, que falam desse argumento imundo, nojento. Que ódio que eu tenho disso, cara. Eles tinham o Tom Brady lá jogando, meu Deus do céu. A gente não tem um Tom Brady, a gente nunca teve e nunca vai ter um Tom Brady no time. Tom Brady não precisava, jogava de backfield vazio. Ah, vão pro inferno isso. Comitê. Eu odeio esse comitê, Thiago. Tu gosta desse comitê? Pra eu já xingar você.
Cara, também. Acho que você tem toda a razão. Eu era a favor de draftar. Inclusive o Javonte Williams, esse ano, quando saiu o Javon Holland, que se mostrou um baita do estilo, não tem o que falar, sou fã do nosso
excelente
camisa
8, nome.
Mas eu queria um running back ali. Eu fiquei bravo quando a gente não draftou. O draft do Noah Igbinoghene pesou muito na conta dele, tirou muito do...
Nossa!
Daquela coisa de, não, eu sou guru, sou bom em tudo, mas em DB eu sou guru. Ali ele se mostrou totalmente falho, a maneira que foi, ele deixando o menino health scratch, sabe, first rounder seu, rookie year. O moleque tem que ir pro jogo, cara. Mas não botava o moleque pro jogo. Quando ia colocar pro jogo, botou ele pra marcar o Stefon Diggs. Porra, velho, o cara sai de inativo pra marcar o Stefon Diggs. Pra marcar a gente tomou um TD dele gigantesco pro Dallas Cowboys também. Quem que foi que ele tava? Cara, foi inacreditável ali. Óbvio, a gente fica bravo com ele, mas ele foi colocado em situações terríveis dentro de campo. O treinador não fazia questão de colocar o jogador em posição de suceder, né? A gente fala muito disso de... o técnico bom é o técnico que coloca os seus jogadores em posição de suceder. Ele não fez isso. Pelo contrário, foi já meio que solto na imprensa, depois que o Brian Flores saiu, de que era o empresário dele que vazava as notícias do Deshaun Watson. Como já disse o Rafa aqui, que depois que parou, o Tua melhorou e tal. Porra, cara, canalice. Então... erros do Brian Flores que, inclusive, não por menos, o deixam desempregado até agora. 30 de janeiro, Brian Flores não tem time.
E aí, coisa de canalice e coisa de má gestão dentro de campo, né? Porque dentro e fora de campo, né? Porque a escolha do Noah, ela é única e exclusivamente uma... imbecilidade do Brian Flores, né, com a questão de entupir o time de defensive backs. Né, então, isso aí é na conta do seu Brian Flores. Avisamos que era um erro. Aí fica aquela galera, né, tem que esperar, porque pode dar certo. Ah, gente, para, né? Para. Tem certas coisas que são tão óbvias. Né? Você quer pegar o Noah? Não tem problema nenhum, gente. O problema não é pegar o Noah. É aonde você pega o Noah. Entendeu? Então, ali você pegava um running back, você pegava ali o Jonathan Taylor, estaria lindo. E na segunda, na terceira rodada, estaria lá o Noah, porque ninguém queria aquela merda. Ninguém queria aquela merda. É um jogador de segunda ou terceira rodada. ele estaria disponível. E aí você já coloca uma pressão absurda no garoto, porque aí o garoto passa a ter um valor de primeira rodada, né? E aí, como o Marcos disse, o garoto não joga, tá cru, e bota logo no fogo contra o Stephon Diggs, né? Então, não saber colocar os jogadores em posição de ter sucesso. Isso é falha da comissão técnica. Mais uma falha da era Brian Flores. Gente, não é pouca coisa. Assim, a gente já falou rapidamente até da péssima gestão de vestiário, né? Ele e o Tua, né, num atrito muito, muito ríspido. Né, eles não se davam de forma alguma. O Tua chegou aí para cima do Brian Flores, chegou a peitar o Brian Flores, chegou a desafiar o Brian Flores, né, e aí por conta disso, todo esse bafafá com relação a um Deshaun Watson, que por maior que seja, por mais que seja um grande jogador, é um jogador que vem sendo acusado de diversos problemas com relação a assédio sexual, não é brincadeira, não é um assunto bobo. Não é portezinho de maconha, não é uma coisa pequena, né? São questões de assédio sexual com mais de 20 mulheres. É um problema gravíssimo, né? Um problema tão sério que fez o Stephen Ross se encontrar com o Deshaun Watson para... Filho, vem cá, o que está acontecendo? Como é que você resolve isso? Ele não conseguiu resolver, por isso ele não foi trocado para o Miami Dolphins. Graças a Deus. Então, assim, não sabe lidar com o vestiário Brian Flores. Tiago, a gente agora vai trazer um novo treinador. E a gente tem nomes como Mike McDaniel, coordenador ofensivo do San Francisco 49ers. A gente tem Kellen Moore já saiu do páreo. A gente tem o Jim Harbaugh, treinador de Michigan. Né? Que você está imaginando que possa acontecer com esses nomes? Os Dolphins acabaram de confirmar, hoje é domingo, a imprensa acabou de confirmar que amanhã, segunda-feira, os Dolphins terão uma segunda entrevista com o Mike McDaniel, né, que é o coordenador ofensivo dos 49ers. O nome do Jim Harbaugh nesse domingo explodiu. Todo mundo falando em Jim Harbaugh em Miami. O que você está achando desses nomes, Thiago? Ou se tem mais algum que te agrade também?
Vamos lá, vamos falar de futuro, né, Rafa? A gente já falou bastante do passado, vamos falar do futuro. Me comprometo aqui junto com o Rafa, com o Marcão, JP, assim que sair o nome do treinador, a gente o mais rápido possível... fazer um finscast para avaliar esse novo nome. O Kellen Moore, Rafa, ainda não saiu do páreo, mas o Jerry Jones falou que vai ter uma conversa, que o Kellen Moore vai ser o play caller do time, caso fique em Dallas, que ele quer dar o poder na mão dele. E o Dan Quinn também resolveu ficar no Dallas, então assim, virou Big Brother. O Jerry Jones deixou um Big Brother lá dentro, porque Mike McCarthy vai virar um fantochão, um passageiro da agonia, não vai mandar nem no lado ofensivo, nem no lado defensivo, e eu acho que só não caiu ainda pro Jerry Jones não mostrar que ele errou em trazer o McCarthy, que todo mundo sabia que ia errar, que ia dar errado, e ainda tá lá como head coach. Como o Jerry Jones não tem general manager, então o Kellen Moore, acho que realmente... vai ficar um pouquinho mais caro, né? Então acaba se afastando do cargo do Miami Dolphins. O McDaniel, se você falasse dele em outubro, a galera ia dar risada. Risada, porque ele é o offensive coordinator do Kyle Shanahan. É um cara que vem da tree, da árvore, do Mike Shanahan, o pai do Shanahan, do 49ers. O cara que tem 38 anos, mas carinha de 32, Faria Limer. Cop Stanley, jogador de beach tênis, joga Madden.
O McDaniel tá aí como coordenador ofensivo do San Francisco 49ers, que nesse momento vem ganhando o jogo por 10-7. Para mim, Thiago, o McDaniel cheira muito a Adam Gase. o Adam Gase, quando foi taxado de um novo guru de ataque, ele tinha uma bengala, ele tinha um apoio forte, que era o Peyton Manning. Eu vejo o Mike McDaniel da mesma maneira. O Mike McDaniel, ele tem uma bengala muito forte, que é o Kyle Shanahan, treinador da equipe do San Francisco 49ers, que também é um gênio ofensivo. Então, até que ponto o mérito vai para o Kyle Shanahan, até que ponto o mérito vai para o Mike McDaniel? Além do fato de é muito novo também, é muito inexperiente, nunca teve uma experiência como treinador, e a gente já teve experiências negativas fazendo as mesmas coisas. Joe Philbin não era treinador, Adam Gase não era treinador, Brian Flores não era treinador, e a gente não sai dessa. Não vem dando certo. E aí, Thiago, a gente vai se insistir no que não dá certo?
Não, e é isso, né? O Ross, que a gente estava falando, né? Que ele faz o possível, que ele tenta colocar o melhor produto em termos de brand, Miami Dolphins, as ações do throwback, valorização dos seus ídolos, trouxe a torneio de tênis, trouxe Fórmula 1, grandes shows, manteve o Orange Bowl, Super Bowl 4 vezes. Ele nunca trouxe um head coach que já tinha sido head coach antes. Porra! Cara, ele tem uma máxima que ele diz o seguinte, Rafa, que o mundo dos negócios é feito das empresas que apostam nos jovens que explodem. Que o Bill Gates um dia foi um jovem que explodiu, que o Zuckerberg foi um jovem que explodiu, que o... Enfim, é assim, no mundo corporativo é assim. Então ele tá tentando sempre pegar essa mente que ninguém descobriu e falou, eu vou dar uma tacada, eu vou descobrir o novo Sean Payton, eu vou descobrir o novo Kyle Shanahan, eu vou descobrir o novo Sean McVay. Só que, cara, você tem tentado demais esses jovens. Porém, e aí eu acho que cabe o Jim Harbaugh nessa conversa, nessa janela, parece que a gente deu sorte do Jim Harbaugh estar vencendo o seu contrato em Michigan. O Ross é o cara que é o homem do dinheiro do programa de Michigan para pagar o Harbaugh. O Raiders, que era o cenário ideal do Harbaugh, resolveu apostar num cara mais jovem, que é o Josh McDaniels. Cerca de 10 anos tentou ganhar, pensando nessa teoria de pegar o jovem que vai fazer a próxima década. E o Jim Harbaugh não tinha clima de entrar como um candidato do Miami, porque essa ligação do Ross com o Michigan, por outro lado, acabava atrapalhando o Ross de olhar para os seus colegas, para a galera do conselho de Michigan e tal, que também são amigos dele, fumam charutos juntos, jogam golfe, sei lá o que eles fazem juntos, uma sauna talvez. Agora ele foi fazer uma entrevista no Minnesota Vikings, meu amigão. E aí deu o sinal verde, opa, se você está indo fazer entrevista em times da NFL, pode ser que você queira conversar também com a gente, por que não? E fontes não confirmaram, mas dizem que agora o Miami passa a ser o destino do Jim Harbaugh. Rafa, consegui fazer a costura aí? O que você achou?
Hoje, nesse domingo, né, pipocou muita coisa, inclusive até o Armando Salgueiro, que há muito tempo não acerta nada, né, o Armando Salgueiro já disse que também já ouviu um burburinho a respeito do Jim Harbaugh em Miami. Porque qual era a questão? No dia da conferência, né, do anúncio da demissão do Brian Flores, foi dito que pelo Stephen Ross, porque o nome do Jim Harbaugh foi muito citado, né, e aí o que acontece? O Stephen Ross disse que adora, que ele ama, ele disse, I love Jim, ele disse que ama o Jim Harbaugh, mas que ele não seria o responsável por tirar o Jim Harbaugh de Michigan, né? Porque o Steven Ross, ele é dono do Miami Dolphins, mas ele não ama o Miami Dolphins. O Miami Dolphins é um negócio para ele. O time que ele ama é o time de Michigan, né? Que é onde ele é ex-aluno, ele é formado em Michigan. Então, ele não queria ser o responsável por tirar o Jim Harbaugh de Michigan. Porém, a partir do momento que o Jim Harbaugh aceita uma entrevista com outro time na NFL, isso dá o sinal para o Steven Ross de que, olha, eu estou propenso a voltar para a NFL. E aí fica muito mais fácil. Ele não precisa tirar o Jim Harbaugh da NFL, de Michigan. Ele só precisa evitar que, indo para a NFL, ele vá para algum outro time que não seja o Miami Dolphins. E aí, Thiago, já vou te dar uma deixa aqui, até para daqui a pouco a gente já encerrar. O que eu li a respeito do Jim Harbaugh e do Miami Dolphins é que as possibilidades agora são reais. Existe, de fato, uma possibilidade real de que o Jim Harbaugh seja o técnico do Miami Dolphins e que ele formaria a sua comissão técnica com Pat Hamilton na coordenação ofensiva e Vic Fangio na coordenação defensiva. Thiago, o que você acha disso, filho?
Ai, ai, ó, tá sentindo esse cheiro?
É.
Esse é o doce cheiro da esperança. Eu acho que isso é maravilhoso, é bom demais, é música, isso é algo surreal. E assim, o Rafa é um cara incrível, galera, só quem conhece ele dos bastidores sabe. Ele não compra discursinho, fofoquinha, coisinhas que foram ditas em fórum da internet. Ele é diferente de mim, ele é diferente de você que tá ouvindo a gente. Então, ele não vai dizer, e eu não tenho como provar essas fontes. Mas o Jim Harbaugh parece que vem, e vem com carta branca. Carta, não é nem branca, é cheque em branco. Você não gosta do Greer? A gente tira ele. Você não gosta do Tua? A gente tenta ver o que você quer fazer. Você quer ir para um caminho de draft? Tudo bem também. É mais ou menos o poder que o Gruden recebeu em Oakland e agora Las Vegas há 3 temporadas atrás. Se você vai dizer assim, Thiago, mas é ruim, porque assim, o Jim Harbaugh, ele tá há alguns anos fora da NFL e já não é mais um menino. Mas não é muito poder para um cara que já não estava na liga há alguns anos? Não, não é. Não é. Se esse é o preço de ter o Jim Harbaugh, mesmo que 12 anos depois, mindê, papai. Mindê. Então assim, eu não vejo a hora, com Fangio ou sem Fangio. Se não for o Fangio, for o Dorsey. Se não for, se é para manter o estagiário do Brian Flores, traz o Jim Harbaugh. Agora, acho que o Ross consegue limpar um pouquinho a barra. E se precisar mandar o Greer embora para trazer o Jim, I love Jim, viu, Rafa?
Esse é o discurso, né? I love Jim. Então, hoje, eu diria que o Jim Harbaugh seria o favorito ao cargo do Miami Dolphins. Porém, não é algo certo, porque os Dolphins também parecem gostar muito do estagiário maconheiro jogador de Madden, Mike McDaniel. Maconheiro mesmo, tá? Ele já teve problema com drogas. Parece que ele já teve problema com drogas.
Ah, é reabilitado, Rafa. Vamos seguir o discurso correto, vai. Ele teve problemas com alcoolismo e entorpecentes, fez tratamento e parece que tá limpo há 2 anos.
Se ele contratar o Chris Forster para técnico de linha ofensiva, aí vai ser uma beleza. Né? Quem lembra, lembra.
No CT. É. Tamanduá Bandeira era pouco.
Exatamente. Aí só falta trazer o Casagrande para fazer alguma coisa lá também. Aí completa a parada. Esse é um nome que não me agrada e aí evidentemente que...
Não, mas vamos falar do McDaniels e do Kellen Morco, se vier. Vamos só terminar de amarrar esse Jim Harbaugh, que eu acho que a gente conseguiu dar uma respirada nesse episódio hoje, viu, Rafa?
É, eu acho que ele é o favorito hoje. Eu acredito que ele é o favorito hoje, Jim Harbaugh. Mas, isso não quer dizer que ele será contratado. Por isso, eu acho que o Mike McDaniel tem, sim, uma grande chance de, infelizmente, se tornar o técnico do Miami Dolphins. E aí, vocês vão adorar o Finchcast, porque a galera gosta de ver o Rafa pistolando, né? E aí, eu vou pistolar... Desculpa, eu tenho evitado falar isso, mas eu vou falar agora. Eu vou pistolar pra caralho aqui. Mas pra caralho. Pra caralho. Porque eu já vou decretar que não tem como dar certo. Vocês podem esperar 2, 3, 4, 5 anos. Não vai dar certo. Ponto. Não vai dar certo. Acabou. Eu tô decretando aqui que não vai dar certo. Então, por isso, eu torço muito para que venha o Jim Harbaugh. Porque, se não, serão mais 2, 3, 4 anos nessa mesmice aí desgraçada. Thiago, vambora? Chega.
Vambora, cara. Boa sorte pra nós. A gente volta essa semana, né, Rafa? Saindo o nome, nós vamos gravar, certo? Pistoleiro ou não, nós vamos gravar, né? Você promete que, ó, não vai vir mais o Vance Joseph, então você não vai mais abandonar.
Tá bom,
promete,
prometo,
né?
Prometo. Só vou ficar puto.
Então aqui. Tá bom. Então, ó, teremos Finscast em 2022, porque vocês não sabem a crise que rolou. Rolou crise. O Mike McDaniel, eu acho que é um nome que a gente tinha que pelo menos tentar entender o que ele é, porque a galera tá elogiando muito essa árvore do Shanahan, e ele parece que é o quarto Jedi dessa árvore. Depois do próprio Kyle Shanahan, filho do Mike Shanahan, depois do Sean McVay, depois do LeFleur, que é o head coach do Packers, ele seria o homem preparado para estar num posto de head coach. Obviamente que quem vê cara não vê coração, tá? Desculpa. Depois que o Brian Flores não deu certo com aquela cara de marrento, pá, sou do Brooklyn, porra, Boston College, caralho, não deu certo. Então assim, mas, aliás, hoje o meu técnico favorito é o Andy Reid. O Andy Reid não tá conseguindo andar na sideline, tá gordo de um jeito master. Então é isso, boa sorte pra nós, que o nome venha, que esse nome seja Jim Harbaugh. E só pra concluir, você consegue entender por que o Doug Peterson não deu uma entrevista pra nós? Por que a gente não quis nem ouvir a proposta dele? Rafa, o que aconteceu, cara?
O estranho do nome do Doug Peterson não foi nem que ele não deu uma entrevista pra nós, ele não deu uma entrevista pra ninguém. Né? Pelo que eu entendi, acho que ele teve uma sondagem do Jacksonville Jaguars, mas que não resultou nem numa entrevista e mais nada. Impressionante, né? Um técnico campeão no Super Bowl, um dos grandes responsáveis pelo título do Super Bowl do Philadelphia Eagles e que não atraiu interesse de absolutamente nenhuma equipe. Foram várias equipes, né? Disponibilizando o cargo de técnico, e o Doug Peterson sequer foi cogitado para essas equipes, né? O Las Vegas Raiders aí fechando hoje o contrato com o Josh McDaniels, coordenador ofensivo histórico aí do New England Patriots, e outras equipes seguindo um outro caminho, né? O Giants com Brian Daboll, enfim, mas olha, muito estranho realmente, eu não consigo entender o que aconteceu com o Doug Peterson. É um dos mistérios dessa off-season. Enfim, vamos embora. Chega, já tô cansado. O Thiago também já precisa botar as crianças para dormir. E vamos embora. A gente volta essa semana, assim que sair o nome. Se Deus quiser, como o Thiago falou, assim que sair o nome do Jim Harbaugh, a gente volta para ter um programa mais aliviado, um programa mais leve. Porque se for o nome do Mike McDaniels, vocês preparem o ouvido e tirem as crianças da sala, tirem as crianças do carro, para quem for ouvir no carro, porque o bicho vai pegar. Thiago, abraço, irmão. Fica com Deus.
Valeu, gente. Um abraço, fins up. Falou, Rafa. Obrigado.
Galera, um abraço. A gente volta essa semana, se Deus quiser. Até a próxima. Fins up. Valeu.